todos bem-vindos a mais um Boteco do Metal, seu programa uniplataforma, de cerveja zoeira e música pesada. Por que uniplataforma? Porque estamos em todos os lugares. Se você quiser nos assistir, pode ir no YouTube. Se você quiser nos ouvir, pode ir em qualquer plataforma de streaming à sua escolha.
É plataforma de podcast, né?
É, de podcast também. E se você quiser só nos ver, coloca no YouTube e bota no mute, que também serve, né? Não, se não quiser ouvir a gente, né, Leandro?
É, não serve pra muita coisa não, cara. Quem vai querer ficar olhando pra nós quatro e mexer na boca?
Quer ver o cabelo do Chris?
É, esse cabelão, ó. Cabelo bonito, passou tá. Shampoo hoje.
Tá gastando, hein? Sem lavar.
E no Papo de Boteco de hoje, vamos lá, que hoje a gente vai discutir um assunto bem condizente com os dias atuais, né? Que é como você suporta quem você ouve. Como você suporta seu artista preferido, né? Antigamente a gente comprava álbuns e shows, e agora? O que é que você está fazendo? Além disso, a gente tem notícias do OPEF, tem lançamentos de recomendações, as velhas recomendações de Tribal Screaming, Sacred Outcry, Earthside, Old Insane, Harm's Way. Tem um bocado de coisa legal que a gente vai falar hoje. Eu já começo querendo falar uma notícia minha, que é a única notícia que a gente vai dar, porque para dar uma notícia dessa tem que ser única, não pode sair disso, velho. Que hoje, ontem, na verdade, no caso dia 18, ontem pra gente, que hoje é segunda, mas para você que vai estar ouvindo não é ontem. Dia 18 de outubro foi o aniversário de 21 aninhos do álbum Still Life, do OPEF. OPEF, que é uma das minhas bandas preferidas, e esse álbum é lindo, e eu queria fazer um brinde a esse álbum aqui, ó.
Oh, vira.
Na verdade tá aqui, ó, tô mostrando pra galera do YouTube aqui o copo do Slayer. Vou fazer uma invejinha.
Cheers.
Eu acho que vocês nunca escutaram, mas vocês deviam escutar. Porque vocês não escutam nada que eu digo pra vocês escutarem. É impressionante, velho. Leandro!
O que você quer de mim, amigo?
Oi?
Com o que eu posso lhe ajudar hoje?
Vamos lá. Tu tem algum lançamento pra dizer pra gente?
Cara, tem um super, mega, ultra lançamento aqui que a gente queria agradecer aí, né, o Maurício Nogueira, que mandou uma mensagem pra gente, aí falando pra escutar o trabalho novo dele. E caso esse nome não bateu aí, Maurício Nogueira foi guitarrista do Torture Squad, foi também no Crisium, tava no Matanza, passou no The Rotten's. E ele se juntou com o Vitor Rodrigues, né, da época dele de Torture Squad aí. E eles lançaram um álbum aí, uma banda nova que chama Tribal Scream. Então é uma banda nova que já chega com muita experiência, com os 25 aí, quase 30 anos de experiência dessa dupla, né? E junto com eles, né, tem o Estevam também na batera, come a bateria nesse álbum. Não é um álbum EP ainda com 3 músicas, né, que eles lançaram, o álbum tá pra vir, não tem uma data ainda. E tem o Vini também, que tá no baixo, cara. Então, esse álbum é bem numa linha thrash death. Quem curte um thrash metal das antigas, bem produzido com a produção dos dias atuais, vai pirar nesse álbum, cara, nesse EP aí. Então, a primeira música que tem, a Tribal Scream, ela já começa com o riff de primeira, cara, já sai matando. Bateria já vem agressiva, os vocais já vão rasgando. É um thrash de primeiríssima, cara. E depois tem a I'm God, vem na mesma, só que tem um riff mais empolgante, tem um refrãozinho que você vai sair cantando ele no final da música. Né? Muito bem feita. E a última música do EP é a Refuse It. Né? Ela é bem mais death, bem mais rápida que as outras duas. Mas também a qualidade é do mesmo nível das duas primeiras, cara. São excelentes. E uma coisa interessante, cara, nesse álbum, que a banda inteira assina todas as músicas, né, todas as autorias. E as letras são as duas primeiras músicas, né, Tribal Scream e I Am God é do Vitor, e a última é do Vini, né, I Refuse It. Então, queria agradecer aí o Maurício de ter mandado aí pra gente, aí foi lançado agora no dia 15, né, 15 de outubro. Super álbum, uma banda que promete muito, tô louco pra escutar aqui esse, quando chegar o álbum inteiro, né, o EP foi só só aquele docinho pra te deixar com vontade. E que vontade que deixou. Alguém mais escutou aí?
Eu escutei. Primeiras impressões é que curti. Me lembrou um pouco o Creator. Não sei por quê. Mas eu gostei bastante também da... Tem umas paradinhas que eles fazem, que é bem clichê. Mas eu gosto muito dessas paradinhas que eles fazem, tipo, no riff. Eles param um pouquinho, assim, e eles continuam. Eu acho que eles fazem nas duas primeiras, e acho que em todas as músicas eles fazem isso.
Paradinha La Pantera?
É, eu não sei o termo técnico disso, mas eu gosto bastante. E, cara, eu curti. É um tringle, né? São três músicas, mas... cara, vamos esperar pro álbum inteiro dele. Promete.
Não, promete muito, cara. Excelente banda, cara, que tá vindo aí.
E aí, Rodrigo? E Vader? Chutou?
To the Grave. Eu curti, cara. Curti, tô ansioso pra ouvir o álbum inteiro também. Achei muito bom. Bom trabalho. Deixou, como o Leandro disse, deixou aquele gostinho de quero mais.
Eu gostei dos trabalhos de guitarra, não só da forma de tocar, mas da produção, tipo aquele, sei lá, uma guitarra mais com punch, tá ligado? Com riffzão, punchzão. Cara, eu gostei pra caralho também. E vamos esperar aí o álbum. Valeu, Maurício, pela pedida.
Valeu, unanimidade, hein? Unanimidade é rara aqui.
É raro, hein? Verdade.
Mas rola mais com banda pesada, né? Quando vai pra agora, tipo...
É quando...
Power Metal, aí começa as pernas a balançar. Diz aí, Chris, fala sobre os Sacred Outcry.
Cara, essa música me chamou muita atenção essa semana. Eu fiquei em dúvida entre outra banda e essa. Mas aí quando eu comecei a escutar, cara, alguma coisa me pegou nessa banda. É o primeiro álbum deles. A banda, como Plínio falou, é Sacred Outcry. E o álbum se chama Damned of All Time. Damned of All Time. Eles dizem que eles são um power heavy. Eu acho que é um metal melódico do início ao fim. Tá? E interessante é que os integrantes saíram de uma banda que se chama... Chamava, né? Não existe mais. The Eternal Suffering. E era uma banda de Death Black. E daí os caras meio que fizeram uma transformação total e talvez uma evolução, não sei. E vieram pro metal melódico, cara. E é muito boa. Não consegui parar de escutar durante a semana inteira. Então é uma coisa que normalmente não me pega, assim. Então destaque para três músicas. Scared to Cry é uma baladinha, que pra mim é a melhor do álbum. E é bem melosa, né? É a mais melosa do álbum, com um violãozinho, assim. E ela fala... A letra fala de alguém que não consegue dormir, fica pensando nos problemas. Enfim. Tem também a Feral, que daí já é mais um metal mais épico. Daí as letras falam de, né, de guerras e batalhas, enfim, em dragões. E também tem o que eu chamo de progzão. É uma música de 14 minutos, que é Damned of All Time. Não tem refrão. Então, é bem massa essa música. 14 minutos, vale a pena pra quem gosta de música comprida. E é isso. Não sei se vocês gostaram. Eu tô curioso. Vocês gostaram disso?
Eu acho que tem uma música chamada Lonely alguma coisa. Que eu quando tava chutando o álbum, eu disse, eita, essa aí é selo Chris aí, velho. Power metalzão do... Sim. Épicos, rápidos, guitarras, a velocidade das luzes. Eu achei legal, não é muito meu estilo, mas era quando eu tinha 3 anos de idade. Mas não é mais.
E a idade mental de Chris hoje?
Não, assim, eu achei legal, tal. Eu curti a banda, não achei ruim, não. Tipo, eu me imaginei num show dela, tal. Eu acho que seria bem divertido pra cantar, principalmente, tá ligado? Para decorar as letras lá e cantar e tal, para curtir o show. Eu achei legal. E queria saber primeiro de Leandro o que ele achou, porque o Rodrigo acho que vai falar pouco. Vai lá, Leandro.
É, então, para variar, né, o Chris aqui, mais uma vez aí, indicação que você pode confiar, né? Selinha de qualidade do Chris. E o que eu curti muito, cara, as linhas de vocais dessa banda, cara. Como foram bem trabalhadas as linhas de vocais dessa banda. Realmente, desse álbum aí, pelo menos, né? Cara, é muito bom, velho. Recomendado. Se o Cris. Eu não vou nem mais escutar, cara. Eu vou falar concordo quando falo Cris.
Beijo.
Rodrigo, estamos sentindo um clima. Estamos sentindo um clima aqui. Vai lá.
Vou te dizer que, assim, apesar de né, não ser muito meu estilo, eu achei gostosinho de ouvir, viu, Chris? Foi Jon Snow que te deu essa dica aí dessa vez. Que não
Ah,
Jon Snow.
falei?
Achei
Porra,
bacaninho.
velho! Mister...
Bacaninho.
Ah, então a Sacred Outcry conseguiu algo que só bandas de thrash dessas conseguiram, velho.
Não, não vou dizer que adorei, mas
É. Ah.
deu para curtir um pouquinho.
Valeu, Cris. Então, valeu pela dica. Agora vai a minha recomendação da semana, que é uma banda. Cara, eu acho esse álbum fantástico, velho. Eu acho esse álbum fantástico. A banda se chama Earthside. O nome do álbum é A Dream in Static. E tudo que envolve o álbum é, para mim, é fantástico, velho. Esses autos intitulam Cinematic Rock. Eles pegam muita coisa do rock progressivo, do metal progressivo, e tem uns teclados não, uns orquestrações no álbum que foi gravado pela Orquestra Sinfônica de Moscou. E como eles não têm vocalistas, as músicas que têm vocal e letra foram participações de cara de como o Legion Witherspoon do Seven Dust, teve o Beyond Street do Soilwork, o cara do Tesseract. E entre outros. Cara, se você é o tipo da banda que você tem que, na minha opinião, você tem que parar, tipo, para tudo que você tá fazendo, escuta, para e simplesmente escuta, velho. Entra na viagem, tá ligado? Do som, pesado quando tem que ser, calmo quando tem que ser, uma viagem completamente louca, velho. Tipo, é muito meu estilo, né? Tipo, é muito meu gosto do negócio prog. Acho que eu sou o único daqui que gosta de rock progressivo. Tipo, a Leandra é mais pro metal progressivo mesmo e tal. Eu que gosto do rock progressivo mesmo, tipo do Steve Wilson, do Pineapple Thieves, do Airbag, essas coisas, que é uma coisa mais densa, mais introspectiva. E a Earthside consegue balançar, tipo, ficar na balança entre o rock progressivo e o metal progressivo, fazendo isso, velho, de uma maneira, na minha opinião, espetacular, cara. E eu só digo isso, eu recomendo esse álbum de todo o coração. Se você quiser escutar, escute ele de cabo a rabo. Já começa com uma música instrumental de 8 minutos e tal. As músicas, tem muitas músicas longas, a última tem 11 minutos. Mas é uma viagem épica que cinematográfica, que na minha eu viajo nessas coisas. Eu acho que só eu viajo, não sei se meus amiguinhos aqui viajam também. Queria pedir a opinião, começar pelo Cris. Cris, você chegou a escutar o álbum? Tem alguma coisa a falar?
Sim, eu escutei. Tu sabe que eu não sou muito do prog, né? Com algumas raras exceções. Eu não sou tão fucking tu. Porém, eu gostei mais das instrumentais e do que as cantadas. Eu não gostei do vocal das cantadas, não, cara. Eu achei que não me pegou. Mas é uma coisa que tu falou, que eu concordo 100%, é tu precisa sentar, abrir uma cerveja e não fazer mais nada, só escutar esse álbum. Pra tu entender e conseguir apreciar o álbum.
Digerir o álbum, apreciar o álbum, velho. Né?
Eu
Não, não é.
acabei não fazendo isso, eu acho por isso que eu não me pegou tanto. Talvez se eu escutar de novo, com mais calma, acho que ele rola mais. Acho que esse é o segredo, Plínio.
Mas não é uma maneira fácil de escutar, como na semana passada o Leandro colocou do Aerion, que é uma ópera metal, tal, que não é muito fácil de escutar. Earthside também não é lá muito fácil de escutar, não. Leandro, tu escutasse?
Escutei,
Gostou?
achei muito bom, cara. Eu não conhecia, não. Valeu aí, Plínio. Foi. E isso que você falou é verdade, cara. Não é um álbum que é pra você colocar e, tipo, ir trabalhar, jogar videogame. Não é pra ser barulho ambiente. É realmente pra escutar, senão você não vai entender e não vai apreciar. Tem muito detalhe, cara.
Muito detalhe.
Teve música que eu tive que escutar umas duas, três vezes e escutei uma música diferente cada vez. É, assinado embaixo também. Não chega a ser um Cris assim, mas muito
Olha
boa essa
só.
indicação, Play.
Não, já não gostei. Já levei pro pessoal, Rodrigo. Levei pro pessoal aqui.
Tem que levar pro pessoal mesmo. Plínio, eu achei interessante, cara. Também não é muito assim, ó, o meu estilo, não. Me intrigou, me deixou intrigado, assim. Depois que eu vi aqui, que quando você falou que eles se consideram como cinematic rock, né? Eu vi isso e falei, pô, é verdade, cara. Você ouve e parece que tá. Não sei, parece uma coisa de cinema.
Você parece que você tá numa jornada, velho. De
É.
cinema, como se fosse um
É,
filme, algo do tipo.
jornada. Essa é a palavra, cara.
Fiquei intrigado, cara. Mas eu ouvi enquanto tava trabalhando. Então, agora que você disse para mim que eu tenho que abrir uma cerveja e ouvir apenas apreciando uma cerveja, vou tentar para apreciar ainda melhor.
Eu fico muito feliz que vocês gostaram, porque eu realmente gosto muito desse álbum. A banda só tem esse álbum. Estão trabalhando outro que vai sair agora de 2021. E eles estiveram aqui em 2016, lá no Clube Soda. Eu não conhecia a banda, então.
Então não foi.
Não, não fui. Mas eles vão voltar, porque tudo vai voltar ao normal, Leandro.
Vai voltar, com certeza.
Se não tiver a vacina, é só tomar Tylenol. É, não, tô brincando.
Exatamente.
Não tome Tylenol.
Fique passando fake news aí para os nossos ouvintes.
Ah, vamos continuando nas recomendações. E essa recomendação do Leandro, eu queria dizer que, Leandro, você acertou na mosca. Fiquei muito feliz de ouvir essa banda. Muito
Ó.
feliz de saber de onde ela vem. E do jeito que ele me levou a muitas bandas dos anos 90, do jeito que eles compõem as músicas e tal. Eu tô falando do Odd Insane, que é uma banda paraibana. Eu queria deixar Leandro falar sobre ela.
Já falou tudo, né, velho? Então, não sei como, cara. Você tá bem louco aí clicando nos links aí na internet aí. Cair no Waddinson.
Cerveja, é a
É.
cerveja que causa isso.
E a convivência com vocês também, né? Então, esse Origem da Agonia de 2019 foi surpreendente para mim, cara. É um estilo. Tem um pouco de Doom, tem um pouco de Gothic, um pouco de Death Metal melódico, tudo junto ali. Cantado em português, todas as músicas deles estão em português. Cara, o vocalista deles, o Thiago Monteiro, faz um excelente trabalho vocal, cara. É. Realmente, o nível supera as composições, uma melhor que a outra. Plínio, você achou alguma coisa ruim nesse álbum, cara? Alguma música ruim?
Da música eu não achei nenhuma, velho. E trabalho da guitarra, velho.
É. O Mad Ferreira e o Lucas Souza lá que fazem. Ah, nossos trabalhos de harmonia ferrado, cara. Tem uns solos ali, eu não sei quem faz qual, mas realmente de qualidade, cara. Composições ali são ótimas, cara. O batera deles também, né? O George ali, ele também manda muito bem. Aí nesse álbum eles têm uma vocalista que faz umas participações especiais, chama Amanda Lins, também manda benzaço. Não achei muita informação sobre ela, né? Achei uma Amanda Lins na internet de sertanejo, mas não parece a mesma voz. Até escutei para ver se era a mesma voz. E uma coisa que queria falar dessa banda, cara, a única coisa que, assim, depois que eu ouvi, cara, falei, putz, esse álbum merece uma produçãozinha um pouquinho melhor, cara. A produção dele não tá ruim, cara, acho que tá boa a produção, mas eu fiquei imaginando se tivesse num nível, sei lá, Nuclear Blast,
É,
né,
assim,
na
eu
Palm
concordo
Records.
contigo, Leandro. Eu concordo contigo nessa parte de. Eu imagino o esforço deles para chegar nesse nível e tal de produção. Obviamente, essa banda bem produzida com os elementos que eles parecem querer botar na música, tá ligado? Ia ficar muito foda, tipo, muito mais foda, né? Tem a faixa Valsa dos Infelizes, o
É.
solo final da guitarra, velho. É maravilhoso, velho. Mesmo eu não gostei muito dos timbres, tá ligado? Que vem muito da produção mesmo, né? Tipo, de gravar várias vezes, achar o timbre certo pra música, tal, gravar três guitarras, tipo, essas coisas que rola muito.
Mas
Mas pelo que ele.
Eu dei uma pesquisada adicional, Plínio, uma coisa que queria destacar dessa banda, cara, Blood and Sony, cara. Os caras trabalham muito, velho. Eles foram formados agora em 2018. Eles lançaram um álbum em 2018, lançaram em 2019 e tá pra sair um agora em 2020 aí. A banda acabou de formar, tá saindo um álbum por ano, cara. E, cara, é uma banda que com certeza vai ser uma banda grande um dia, cara. Pode apostar.
Acho que eles estão passando a quarentena juntos, na verdade.
É o jeito.
E tá na leva, né? De tipo uma discussão que a gente já teve aqui mais ou menos de será que é preciso cantar em inglês mesmo, velho? Tipo,
Claramente que não, velho.
com a globalização da música, do streaming, de tudo, tá ligado? Antigamente eu teria ter aquela coisa, tipo, você querer conquistar o mercado americano e o mercado britânico, né? Tipo,
É.
mercado. Hoje em dia não, você pode. Tem tantas vertentes que você pode ir, né? Então eu acho que cantar na sua língua nativa, tipo português, espanhol, finlandês, alemão, whatever, pode ser que comece a ser mais e mais comum a gente escutar
Mas
bandas
acho que
brasileiras.
é meio fixação, cara. Saindo bem fora, assim, cara, há muitos anos atrás, cara. Eu lembro numa escola municipal lá em São Paulo, teve um festival de banda cover de punk rock brasileiro. Só que as bandas vinham todas da Escandinávia, cara. Banda de Suécia, Noruega, tudo pra fazer cover de rock, punk rock brasileiro e português, cara. Os caras foram até lá tocar, cara.
Ah, que foda, velho.
É. Então acho que não tem muito ideia, acho que nunca teve, cara. Acho que foi realmente mais a parte comercial de gravadora. Ah, inglês vai vender nos Estados Unidos, tem 200 milhões, tá ok, no mundo todo.
É, mas não deixa de ser
Mas
bastante.
aqui, ó, deixar meus parabéns aí pro Odin Sonic. Excelente trabalho. Se você não ouviu, vai atrás. E ansioso para ver os próximos passos dessa banda. Essa aí vai ser uma que eu vou seguir de perto.
Rodrigo e Cris. Rodrigo primeiro.
Cara, achei top, achei muito bom. Ali no começo, quando percebi que estavam cantando em português, deu aquela surpresa e aquela sensação boa, né? Achei muito foda, né? Não sei como você achou isso aí, Leandro.
Eu também não, cara. Eu tava bêbado clicando um monte de coisa. Eu falei, pô, isso aqui é legal, deixa eu anotar. Tanto que tinha um monte de erro, né, na pauta ali.
Aí, a cerveja ajudando, causando coisas boas.
É,
A
foi um porre
cerveja
de
sempre.
vinho, na verdade, mas tudo bem.
A cerveja sempre causa coisas boas. Cris, e aí,
Cara,
achasse alguma coisa?
só pra finalizar, eu tô um pouquinho na contramão de vocês aqui, mas esse é o álbum mais interessante da playlist dessa semana. Pra mim, pelo menos. E eu entendi o que eles querem fazer. Tá? Eu entendi. Pra mim é uma vibe meio Type O negativo, algo assim. Porém, ainda não consigo escutar. Pra mim, me incomoda um pouco. E eu acho que é essa questão da produção mesmo, como vocês falaram.
Na verdade, a banda já me lembrou outra coisa, velho. Já me levou, me remeteu aos tempos de Tristânia, Theater of Tragedy, um negócio bem
É, talvez, é.
arrastado, aquele negócio bem tipo
É que
doom
não sei, é porque um
metal
amigo meu escutava muito.
gótico. É que
É,
vocês
um
são
amigo meu
velho, né,
escutava muito
cara?
Tapio. E daí eu. Enfim. É, eu não tenho muita referência no Doom aí também. Enfim, eu gostei bastante da. Principalmente quando a menina entra no vocal. Eu acho que o vocal do cara eu não gostei. Tá, eu tô sendo sincero aqui, tá? Mas eu acho que se a música Pássaros, ela é muito
É.
massa. Porém, a música Voz dos Infelizes. Cara,
Cara, eu
não.
curti pra caralho essa música, velho. Foi uma das
É.
que eu mais curti
Essa
no
fica
álbum.
na cabeça, cara. Você falou o nome dela, tá aqui tocando na minha cabeça.
Enfim. Eu acho que. Então, só pra finalizar, eu acho que se tu mesclar inglês e português, talvez algumas músicas em inglês, tu vai aumentar o alcance. Eu acho que comercialmente é melhor.
Não acho,
Não
não.
digo.
Mas isso é a discussão pra outra hora
É.
e. E
E o Chris paga pau de gringo, velho. Que pode.
paga pau de gringo.
É
Cris,
isso aí.
agora eu tô com falasque. Agora eu tô com falasque.
É isso aí. Agora tu falasque.
Já que Leandro me chamou de velho, vou chamar Rodrigo pra falar de uma banda nova.
Pois é. Então, vocês só falaram de bandas boas aí, cara. Eu gostei de todo mundo, agora ninguém vai gostar da minha, mas tudo bem, né? Como a vida é injusta, vamos falar aí de uma banda nova. Uma banda que eu descobri, vocês descobriram lá comigo lá no Heavy Montreal, no último que a gente foi. E, cara, a banda chama Harm's Way, e o álbum chama Posthuman. É um álbum de 2018. Ele tem uma pegada industrial bem pesado. É um estilo que eu gosto muito. Então, eu redescobri aí esses dias, tava ouvindo, relembrando, e achei muito foda, cara. Lá quando a gente tava no festival, a gente tava passando para ir ali em outro show e deu uma parada ali para escutar um pouco. Tava atravessando para ir para outro lugar e parou ali para ouvir um pouco, e eu falei que foda, cara. E a gente nem ficou tanto assim, justamente porque a gente já tinha outros planos. Mas eu fui procurar depois e não me arrependi, cara. É muito boa mesmo, meu estilo. A Call My Name é a minha música preferida. Recomendo aí para quem quiser ouvir. Se não, tem duas outras que eu gosto muito também: a Human Carrying Capacity e a Dead Space. São muito boas. E eu queria aí ouvir dos meus companheiros o que, que eles acham. O que, que você acha, Cris?
Então, eu escutei, e, cara, eu só queria dizer que eu cheguei à conclusão que esse tipo de vocal não desce mais pra mim, cara. Não, pra mim não,
Qual que é
falta
o tipo
algo,
de
tá ligado?
vocal?
Ó,
Vocal
falta
não
algo.
épico.
Não, me pegou, sabe? Não, né? E pra mim, cara, eu não gostei. Foi a banda que eu menos gostei, Rodrigo, desculpa. Da nossa pauta, hoje foi a música que eu menos gostei. Eu achei um Slipknot, um rip-off de Slipknot. Tipo, não curti, velho.
De
Então.
você não esperava nada, nada mais.
Vou deixar
Não,
Leandro falar que ele
fala aí,
adorou.
Plínio. Fala aí que eu vou pegar minha tradicional cerveja.
Mas eu acho que o Leandro gostou. Depois do Heavy Montreal, Rodrigo, essa foi uma das bandas que eu fui escutar. Assim, que eu achei legal gravar o um nome. Eu tirei uma foto lá para lembrar do nome, para escutar depois. Eu não achei ruim, não. Tá ligado? Agora, realmente, eu tenho que estar num dia com um espírito muito agressivo. Eu não sou uma pessoa, eu sou uma pessoa muito calma, aí não consigo assistir. Consigo escutar isso aí.
É verdade que tem que estar no meio com raiva, né?
É bem pesada, bem rasgada, tipo, bem toda hora, tipo, não tem, eles não relaxam um minuto, não. Mas é assim, eu achei banda legal, não é algo que eu repeti para escutar, mas eu também não me chamou muita atenção, não. Queria perguntar ao Leandro. E aí, Leandro? Fala aí.
Então, cara, eu não achei ruim não, cara. Mas também não achei bom. Mas assim, acho que tem as três primeiras músicas do álbum, cara, até consegui levar de boa, assim, foi bem. Tava bem legal, cara. Tem umas partes até que lembram um pouquinho de Hatebreed, cara. Não sei se achou isso, Rodrigo.
É, acho, tem razão.
Mas aí depois chega numa hora, cara, acho que fica meio na mesma, cara. Tipo, o álbum fica enjoativo, cara. Não que as músicas sejam ruins, mas pra escutar num álbum só ficou meio difícil.
É,
Pra mim, que tenho certa
é sempre a
idade.
mesma coisa, cara.
Mas isso também é imitação do Hatebreed, pô. É a mesma coisa.
Pô, aí é sacanagem, hein? Tipo,
Mesmo, é.
bom, mas é
Eu
verdade.
acho que foi o comentário que eu fiz com o Chris lá no Heavy Montreal, quando a gente estava assistindo Hatebreed, tava tocando Hatebreed, a gente estava assistindo de longe. E os caras tá, é tudo camisa do Testament, do Exodus, do Slayer. Aí a gente fala, cara, os caras só usam camisa de banda foda e faz um som bosta do
É,
caralho, tá
eu lembro disso. Que
ligado?
é
Fique
isso?
hashtag chato e não. Não fique hashtag chato e não. Quem pode ficar hashtag chato aqui é Rodrigo, que ninguém gostou da banda dele. Fala aí, Rodrigo.
Vou tomar minha cerveja aqui, vou tomar minha cerveja aqui que é melhor.
E é isso, esses foram nossas recomendações de hoje. Escutem todas as bandas, que todas as bandas valem a pena, tirando a outra. Agora vamos para a discussão do dia. Bate-papo de boteco, bate o eita, o papo de boteco de hoje, né? O papo de boteco de hoje é que como você suporta quem você ouve? Estamos em tempos de pandemia, né? Um tempo, outros rendimentos, os royalties, tudo isso caiu muito, né? E tem banda que são gigantes que consegue se segurar, né, nos milhões que elas já geraram. Agora, a maioria das bandas, inclusive a maioria das bandas que a gente escuta, que a gente gosta, que a gente cita aqui, passam algum tipo, não sei se estão passando, não posso também dizer que estão passando, mas tem muitos que estão passando algum tipo de dificuldade se não tiver nenhuma saída, né, para a situação. E eu queria primeiramente perguntar, pergunta simples, rápida e objetiva. Vocês têm feito alguma coisa para ajudar uma banda que você gosta? Rodrigo.
Ah, de março para cá, a única coisa que eu tenho feito é escutar no Spotify, que querendo ou não, cada stream que eu faço, ele recebe alguma coisinha.
Acabou coisinha!
0.006.
Você dá um pedacinho do bolo pra ele, olha lá, cara. Você não tá dando ali um valor fixo.
Vai lá, Cris.
Cara, sinto informar que não estou fazendo nada. E tenho vergonha disso, desculpe.
Vocês estão ligados que esse podcast aqui é de música, né? Se acabar os músicos, acabou essa brincadeira aqui, né?
É, mas eu queria falar, pra mim, eu não comprei, assim, eu não comprei absolutamente nada, não consumi absolutamente nada, de música, de absolutamente nada. Eu assisti lives, a maioria das lives foram do Metallica.
As gratuitas.
Que não precisa disso. E, assim, eu assisti a live do Manifesto também e tal, mas a gente sabe que o problema começou quando, tipo, começou os streams ficar muito popular, aí, tipo, deixou de ter venda de álbuns, e aí a maioria das bandas tiveram que sair em turnê para fazer show para poder sobreviver. E fazer turnês gigantes, gigantescas e tal, para poder sobreviver, e muitas vezes tocando para nada nem para ninguém, né?
Mas por um lado, assim, pro fã foi bom, né, cara?
Não, foi.
Porque um monte de artista vivendo de royalty teve que fazer as malinhas e sair em turnê, cara. Teve um monte de banda antiga que teve que voltar ativa simplesmente porque não tinha mais dinheiro entrando.
Mas e você, Leandro? O que, que você fez para...
O que eu fiz, cara? Você tem a paixão de me perguntar isso.
Ó. Ele falou em tom de desaforo e desabafo. Digo logo.
Ó, cara, tem várias coisas que eu tenho feito, cara. Não conscientemente, mas, tipo, repara que eu tenho feito, cara. Uma, fã-clube e merchandise, cara. São essas duas coisas que eu tô fazendo desde março, cara.
Mas o fã-clube, fora o Maiden, tu faz parte de outros, não?
Não, porque já foi o dinheiro todo.
Ó, eu tô suportando aqui, ó.
Então, tem isso também. Isso é uma boa cerveja de banda. E teve muita banda que licenciou cerveja, vinho, uísque. É, então é outra maneira que a gente tem de ajudar.
Eu, no Natal, vou comprar o uísque do Motorhead. $100, velho.
É. E o uísque do Slipknot, viu, Pini?
Eu tô esperando o bônus do banco, Rodrigo, pra comprar o uísque. Que tá... Não, chame, pô. Mas, assim, eu vi durante das redes sociais, principalmente o Instagram, que aparece lá o sponsor das bandas lá. Eu sigo os perfis das bandas que eu gosto, eles sempre vendendo merchan. E tem muita banda vendendo coisa nova de merchan. Tipo, o OPF fez máscara, tá ligado?
Várias bandas lançaram máscara. Até Motorhead, que você falou, tem as máscaras do Leme. Não sei quem ganha dinheiro com isso, né? Mas...
Tipo... Tem isso também, né? Tipo... Eu acho que é a banda que ganha, né? Porque
não, mas no caso do Motorhead, assim, não... Será que o Mickey D e o Phil Campbell estão ganhando alguma coisa?
Não, eu acho que não tem nada a ver com o Mickey D e com o Phil Campbell, não.
Mas tem o... Então, esse lado de merchandise aí, acho que é uma boa coisa. Outra coisa também, cara, tem muito músico aí que lançou os Patreon ou só o suporte no YouTube deles, cara. Eu tô lá pagando o Patreon do Jordan Rudess, do Dream Theater lá, o tecladista lá. Uma que eu gosto dele já como música, ele lançou muito material exclusivo. E outro músico também que eu tenho ajudado, só para responder a pergunta do Rodrigo, cara, tem o... Já faz alguns anos já que eu sigo alguns cursos do Kiko Loureiro, cara. Então é outra maneira também, cara.
Mas só pega a galera rica, Leandro.
Pô, para com isso, cara. Se tem... Kiko Loureiro, se fosse rico, não trabalhava tanto, cara.
Ah, mas ele é do Megadeth, pô. Megadeth
é rico. Você acha que o cara tá no Megadeth é rico?
Não, mas isso não. É um ponto bom. Isso é um ponto bom que o Plínio falou. Beleza. Essas bandas grandes, esses artistas com... já tem estrada aí, já não precisa... Não... Teoricamente não precisa de dinheiro. Mas imagina, por exemplo, essa banda Sacred Outcry. Como é que a gente vai ajudar eles?
É verdade. Pronto, esse é um bom ponto. Como é que a gente vai ajudar a banda pequena, velho? Tá ligado? Porque mesmo o OPF, tá ligado? Ele, tipo, ao meu ver, pelo que estou falando, estão se segurando. O Catatonia fez live e tal, que ele falou que a situação... Eles falaram que a situação deles estava difícil. E teve uma amiga minha lá de Recife que comprou até, que ela foi no Catatonia, comprou o ingresso, assistiu a live ao vivo e tal. É, que também isso é outro modo de fazer, tá ligado? Mas tem muita banda grande que faz, tipo, saindo um pouco do metal, Pearl Jam vai fazer um lançou o single novo, vai fazer um show pago. Tipo, você compra o ingresso e assiste ao vivo. Sim. O Corey Taylor fez isso. Várias bandas fazem isso, mas eu acho que também tem a coisa da produção, que banda pequena é tão tem tão pouco dinheiro que até pra fazer isso não tem condições, tá ligado? Aí fica meio que estagnado, velho. Tipo, aquela coisa que é muito difícil você ajudar um Harm's Way ou uma banda desse nível. Que até nem eles aparecem. Tipo, você entra no Instagram deles e tal, o Facebook, tem 1.000 pessoas seguindo. Nem pra quem fazer propagandas eles têm, tá ligado? É muito difícil isso. E isso pode acarretar outra coisa, velho. Bandas, não só... A gente já tem casas de show fechando, já tem comércio fechando, pode ter bandas acabando. Você não acha isso, não?
Ah, certeza, cara. Vai ter muita banda aí que o cara vai ter que arranjar um emprego legal das 8 às 5 aí. E vai acabar gostando do estilo de vida e a banda vai ficar bem décimo plano pra ele.
Você me lembra o Envio, né? Pra quem não assistiu o documentário, tem um documentário do Envio sobre a banda. É espetacular o documentário. Mesmo se você não conhece a banda.
Mas uma coisa pra deixar claro, cara. Você vê uma banda viajando o mundo, tocando pra milhares de pessoas, não significa que os caras são milionários, cara.
Leandro tá falando isso por causa própria. Vai falando.
É, por causa própria mesmo. Não, tô zoando. Mas falando sério, cara, não é toda banda que você vê viajando o mundo aí que os caras têm dinheiro, cara.
Cara, só um parênteses, tá ligado? Que eu não tinha essa noção. Eu tinha alguma noção em Recife, por exemplo... O último show que eu vi em Recife, antes de vir pro Canadá, foi o Obituary. Bicho, tinha 600 pessoas, 700. Num lugar que cabe 5 mil, acho. Cabia 3 mil. Não, 5 mil não. Cabe 2.500. 2.500 pessoas, aí tinha uns 600, 560 pessoas lá. Tava bem espaçado o lugar. E eu achei que isso, porra, velho... Caralho, uma banda do nível do Obituary tocar pra isso,
O Angra também. Lembra, Plínio? A gente se conheceu lá no Angra.
Sim, mas até o show tá vendido, né, cara? O show tá vendido. Eu não sei por quando, mas o show tá vendido, cara.
Mas eu fui ver o Dead Kennedy, Leandro. Meu irmão, velho. Eu não tenho ninguém, velho. Eu fui lá no Fufs ver o Dead Kennedy. Não tinha absolutamente ninguém, velho. Meu irmão, eu juro a você que não tem 30
pessoas... Tinha quem do Dead Kennedys lá também, né, velho?
É, tipo, não tem... Tem um bocado de velho tocando, sem nem quem são. Não, é. Eles levam o nome do Dead Kennedys e tal. Não tem gelo, biafra.
Cara, só
tem...
pra te dar uma ideia de banda de tour, cara. Em 2014, cara, o Pain of Salvation veio aqui pra Montreal. Tava lá no show deles lá. E eu tinha um contato próximo com o produtor do show. Falei, cara, você conhece algum hotel aqui perto? Que os caras falam que estão... 3 dias na van dele sem tomar banho, ele só queria uma ducha. Você conhece alguém que mora aqui perto que pode só liberar o banheiro pra eles?
Sério, velho?
É.
Foda. Caralho!
Em 2015, cara, troquei ideia, fui num show do Evergrey, quem tava abrindo era Oceans of Slumber, porque eu não conhecia eles. E era esse mesmo produtor, cara. Ele falou: cara, eu tô impressionado com esse Oceans of Slumber, cara, porque eu trouxe um lanchinho, um almoço, assim, pra eles, tal, que eu sempre dou de cortesia. E eles falaram que iam guardar de janta pra economizar. Eu falei: pô, mas, velho, os caras estão fazendo turnê, não tem como. Pô, cara, eles estão me cobrando $100 por show aqui.
Caralho, você dorme pra banda.
$100 pra banda, cara. Banda de 5.
Imagina, isso
a gente tá falando.
Isso a gente tá falando antes de tudo.
Antes de tudo, cara. Imagina agora.
Que imagina cara... agora.
O cara que saía pra estrada, tá, fazia um dinheirinho a mais com merchandise. Podia vender um álbum ou outro ali, fazendo nome, né? Não deixa de ser investimento. Toda banda tem o começo, é. Tem que ralar mesmo e fazer investimento, cara. De tempo, mesmo de dinheiro, às vezes. Ó, maioria das vezes, né? Mas hoje, cara, eu não sei como muitas das bandas aí vão fazer, não, cara. Ou muitas vão ficar nessa perseverança, já estavam ali mesmo no, comendo poeira ali, vão continuar. Mas aquelas bandas que chegaram naquele nível, tá, tô conseguindo viver disso. E a coisa tava pra desbancar, cara. Imagina o que tinha de banda, cara, que tava pra começar a turnê em março, abril, que é a época da nossa primavera aqui, né, no... Aqui no norte do hemisfério, no hemisfério norte, cara. E os caras mandam prensar CD, faz merchandise tudo pra turnê. Não saiu, cara. Aquelas camisetas com data de turnê, tudo. Né, então...
Tudo encalhado.
É, tá tudo encalhado, cara.
E pior que vai ter que reimprimir, né?
Né?
Ou não.
Relíquia, tipo, né? Não sei.
Sabe nem se vai continuar, velho. Porque... Aqui, tipo, a gente mora numa cidade como Montreal, que você vê todo tipo de banda passar por aqui, né? Desde a maior banda do mundo, das maiores do mundo, até a mais pequena. Até as mais pequenas, até as menores. Até as menorzinhas. É tipo. Como São Paulo, mas como São Paulo ainda tem o adendo da dificuldade de ir pro Brasil, que tem muita banda que nem vai pra América do Sul e tal. Mas as bandas normalmente vêm pra América do Norte. E quando vem para a América do Norte, vem para o Canadá. E quando vem para o Canadá, sempre faz Toronto e Montreal, normalmente.
É, geralmente, Montreal é a primeira da turnê norte-americana, a última, né? Porque está bem no leste aqui.
É, depende de onde você vem. Se vem de Vancouver e tal. E você vê todo tipo de banda, começando, tipo, banda europeia. Eu vi o Soen, que é a banda do ex-baterista do OPF, tá ligado? Que eles tocaram lá no Funes também. E... Tem um público bom, a banda já tava... Foi antes do Lotus, que foi o último álbum deles, que foi extremamente bem sucedido. Tinha uma galera... Mas mesmo uma banda desse nível, ela não consegue se segurar, tipo, com música, tô falando. Né? Tem, sei lá, o Matt Barron lá do ICD Earth, saiu do ICD Earth para ser advogado, promotor, o diabo lá do Nova York.
Não, mas ele não precisa de dinheiro.
Sim, mas ele tem estudo e tal, então ele não
precisa. Mas isso é o que você acha, né, velho? A vida do cara é outra. Ah, mas do ICD Earth mesmo, cara. Faz o quê? Uma semana, duas, tá falando que tinha um crowdfunding aí pro...
Isso, isso. Mas eu acredito que esse crowdfunding não é pra... É um negócio tipo side project, tipo nós aqui. Tipo, vamos fazer um negócio pra se divertir.
Já teve banda antes que fez isso, cara. Crowdfunding pra poder lançar um projeto novo e tem... E tem banda também que começou a fazer agora.
Mas é foda, né? Tipo, como é que você vai ajudar a banda que não pode ser, que não tem como ser ajudada?
Isso,
a banda
isso.
Mas, que não é acessível.
Eu acho legal o que você falou, cara, mas vai da banda também oferecer, né, cara? Procurar, então tá, não posso fazer show. Vender álbum, não posso contar muito. O que eu posso oferecer pro meu público? Se a banda isso. não oferece nada, o que, que você vai fazer?
Exato.
A banda não tem nem... Você fala, ah, pô, curti essa banda, tudo, vou comprar uma camiseta pra dar de aniversário pro Rodrigo. Aí você vai lá, não tem nem loja de merchandise. Aí o Rodrigo vai ficar sem presente pra dar banda.
Meu aniversário tá chegando, viu?
Mas é verdade, cara.
Mas eu acho que a banda não fez a camiseta porque justamente porque era pro Rodrigo.
Aí sim, aí eu concordo.
Ele disse, bicho, eu vou falar, mas esse bicho
não é... Se for de power metal, não fez pra mim mesmo. Mas é verdade, cara. A gente segue aí tantas bandas aí, tantos artistas no nas redes sociais, no Instagram e tudo, e não passa muita coisa assim que produtos ou coisas que a gente possa comprar justamente para ajudar ou para incentivar. Eu particularmente, fora os lives aí que eles anunciaram, alguns lives, algumas bandas fizeram isso aí, não vi nada além disso, não.
Pois é. Eu tenho dois casos para contar. Lembra daquela banda Wuthering Heights?
Lembro.
Não tem onde comprar absolutamente nada dos caras. Entendeu? E outra coisa, o Falasque, com o projeto dele lá do Temple, a turnê do Temple of Shadows.
E teve uma orquestra lá?
É. Tem o DVD deles. Eu não consegui achar pra comprar, sinceramente. Eu procurei, cliquei nos links lá. Então, muito difícil, cara, tu achar material, às vezes, tá? Não tô generalizando, mas os dois lados têm que se ajudar, né?
Eu tava pensando aqui, por exemplo, uma banda como o Havoc. Eu não vi nada do Havoc.
É que você não procurou, velho. Não, eles têm uma estruturinha legal, cara. Pra você comprar merchandise. Se eu não me engano, cara, não, acho que não é no site do Havoc, né? Eu vi um site lá que tá lá, me pague uma cerveja pra banda. Tipo, você faz uma doação PayPal lá, cara. Faz uma doação PayPal de 5, 6 dólares lá, só pra pagar uma cerveja pro cara.
Ah, isso aí eu nunca vi, não. Agora, tipo, tem muita amigo meu que é músico e tal, tipo, não sei se é teu caso, tá? Eu acho que é teu caso, tu falasse do cara do Dream Theater lá, mas, tipo, que tem músicos, tipo, tem um amigo meu que é muito fã do Jeff Loomis, que é o ex-guitarrista do que é guitarrista do Arch Enemy. E ele é guitarrista do Nevermore e tal. Ele é um guitarrista muito bom. Ele paga, tipo, as aulas dele, tipo, canal de YouTube, essas paradas, tá ligado? Que é um jeito de ajudar o cara também, né? Tipo, porque tem muito cara, tipo, no heavy metal, tem muito cara virtuoso. Tem muito cara virtuoso que tem muito a ensinar, muito a mostrar e tal. Então eles conseguem sobreviver de YouTube e tal.
Isso é legal, Plínio, porque ao mesmo tempo que a gente está incentivando os artistas, mas eles também estão oferecendo algo, né? Isso
é tipo, super bacana. É uma troca, né? Tipo, o Achilles Priester lá tem o TV Maldita dele lá, que o canal do YouTube dele que tá bem...
É, o Kiko fez muito disso também, né? Workshop.
Faz direto, cara. O Kiko não para, velho.
Mas você não ajuda a banda, você ajuda um integrante da banda, na verdade, né?
Cara, se é um integrante só que corre atrás, cara, o que você pode fazer?
É, porque situações são situações.
Mas tem banda, esse esquema de Patreon que eu falei aí, ou de tipo de pagar o canal do cara no YouTube, cara, tem várias bandas fazendo isso, cara.
Livro, né, velho? Livro é outra coisa que muita gente tá lançando. O Adrian Smith lançou e o Rob Halford lançou. Fora outros que lançaram também.
Ó, até Adrian Smith tá precisando, velho.
É. Mas assim, você vê o Rob Halford, eu não consigo mesurar o quanto dinheiro a galera tem, porque não é só da música que ele vive do nome dele, né?
É.
Ele, tipo, o cara ganha música com os royalties do Judas Priest, tipo, Rob Halford, mas ele faz participação em álbum, ele, sei lá, lança livro, lança não sei o quê, participa de palestra. Bruce Dixon, qual a fonte de renda de Bruce Dixon?
Tudo, né, velho? Tudo. A cerveja que o Rodrigo tá tomando aí é. Ele é dono, acho que 40% dele, cara.
De nada, Bruce.
Vai, o Iron Man, ele ganha quase nada aí pra ter o um nome, cara. Ele ainda ganha nessa porcentagem também.
Agora tem muita. É foda, velho. Tipo. Porque, assim, uma coisa que eu gosto. A gente sempre comentou isso, que é uma coisa que eu acho que a gente eu até comentei com o Chris, e a gente num show tipo do, a gente foi pro Warbringer, que foi do Rodrigo, Chris e eu lá pro Warbringer, teve o Enforcer também, que caralho, como é bom esses shows, né, underground, aquele showzinho tipo a banda menor tocando perto do cara, barulheira. É mosh pit e tal. Mas em dias de hoje, essa galera que é mais afetada, velho. E eu Não, eu não sigo ninguém aí em redes sociais e porra nenhuma dessas bandas, tá ligado? Tipo, banda menor. Eu só consigo as bandas maiores mesmo, Metallica, Iron Maiden, tá? Minhas bandas preferidas maiores. Então, eu não, se eu tivesse a oportunidade de ajudar, eu escolheria ajudar uma banda dessa, uma banda menor, uma banda que precisasse, realmente. Mas agora eu percebi que eu nunca fiz nada pra tentar ajudar eles, tá ligado? Tipo, se eu compro alguma coisa. Tá ligado? Eu vou na loja de que vende camisa de Montreal e compro camisa de banda. Não compro direto deles, essas paradas, tá ligado? E eles estão aqui nos Estados Unidos, estão aqui do lado, eles entregam aqui, às vezes até sem frete e tal. É uma coisa a se pensar, velho, porque os caras estão. Tipo, tem muita banda no perrengue, perrengue, perrengue. Tipo, Leandro, música aí, velho. Tu tem duas bandas tributos, tocava pra caralho, a gente via tua agenda, era cacete pra falar contigo. Até tá bom hoje que eu posso falar contigo, não importa a hora, eu falo, tu responde. Antigamente era
É, isso é
cacete.
verdade. Tá mais tranquilo, né?
É, tá bem
Não,
mais
mas é
tranquilo.
diferente, né, cara? Eu sou o cara do perrengue, cara. Eu sempre tive no perrengue, então. Tá, beleza, tá um perrengão agora, cara. A hora que sair disso aqui tudo, eu vou voltar pro perrengue de sempre só. Que era mais divertido. Mas não altera muito, cara. Eu não vivo de música.
Ah, sim, com certeza.
Naquele. Assim, acho que a banda pequena, o cara que é bem underground e tal, o cara não vivia disso, cara. Esses aí vão continuar, cara. Eu acho que vai sumir muito a banda média, assim, ó. Aquela banda que não é grande, não fazia muito dinheiro,
Aquela
mas
banda
vivia
que
disso.
a galera é aquela banda que a galera tipo meio que vamos desistir tudo e focar na banda para tentar crescer.
É
Tipo,
isso
essa
aí.
galera assim.
Os caras conseguem fazer um sustento através da música. Esses caras aí, que principalmente os caras baseados em turnê, acho que esses aí vão. Muita gente vai desaparecer, cara. Ou banda vão acabar também, né, cara? Tem músico que vai sair de boa dessa daí. Músico vai achar um outro esquema.
É
É,
foda,
eu
velho.
vejo esse
Mas
caso da Unleash the Archers, que é uma banda. Acho que é grande já, porque ela tem assinado contrato com. Acho que é com a Nuclear Blast ou algo do mesmo nível. Eles estão fazendo streaming pagos, né? Shows pagos.
então, é isso que eu tava falando. Assim, o Unleashed the Ar... de Ar... Unleashed the... Qual é o
Unleash the
nome da banda?
Archers.
Unleashed the Archers.
É, aquela banda canadense. Que o Rodrigo gosta muito, o Rodrigo adora aquela banda.
É ok.
Unleash the Archers. Tipo, eu me lembro só de Retorno do
Nossa.
Rei. Retorno do Rei, não. As Duas Torres, tá ligado?
Não, porque o Leandro tá falando de banda média e não é uma banda grande, também não é uma banda pequena. É uma banda ali
É
que
uma banda
no
pequena,
nível
pô. Banda
mediano.
pequena, nem banda média. Eu acho que até banda média tá conseguindo sobreviver.
Mas tá vendo, eles têm a base de fãs deles ali. Se souber explorar, se souber usar as redes sociais e tudo, dá para tentar, porque como disciplina aí, às vezes você até quer ajudar, mas nem tem muita opção, né? A banda que quer viver disso, que quer viver de música, ela tem que oferecer também essas opções para os fãs. E os fãs vão ficar contentes de ver, porque tem muita gente que está entediada em casa também, que ficaria contente em ter alguma coisa para consumir, né?
Então, vamos encerrar aí então, velho. Pensamentos finais aí, Cris.
É, Cris,
Então.
começa aí teus pensamentos finais, velho. Eu tô aqui. Esse papo de Leandro me fez me deixar meio deprê. Vai, diz aí alguma coisa pra me deixar feliz.
Eu acho que é uma via de mão dupla. Então, claro que o artista tem que oferecer algo para nós também, né? Então, e nós temos que corresponder, né? Se a gente gosta, principalmente de bandas pequenas, eu me preocupo bastante com bandas pequenas e como a gente consegue ajudar eles, né? Principalmente se é uma banda que tu gosta. Então, são tempos difíceis para todo mundo. Todo mundo tá sofrendo, com algumas raras exceções. E então, não só os artistas, mas nós também temos, de repente, menos dinheiro ou menos receita para comprar, para ajudar. Então, eles têm que entender também, oferecer algo que seja relevante, que a gente goste, e aí a gente vai comprar, tá? Então, vamos botar a mão na consciência, vamos ajudar.
Vamos botar a mão na consciência aí, banda. Vamos botar a mão na consciência, que não é todo mundo que é rico que nem Rodrigo, não, né, Rodrigo?
É o Teleton no metal aqui, cara? Eu concordo aí com o Cris. Eu acho que é uma via de mão dupla mesmo. O fã vai querer comprar, na verdade, também, porque a gente é fã, a gente gosta, a gente quer consumir. E as bandas, elas podem aproveitar aí esses tempos para inovar, para pensar novas alternativas. Já teve muito disso e pode ter um pouco mais aí, talvez, ideias novas. E é claro que a gente, como fã, também pode fazer um esforço aí de ajudar, de apoiar aí que a gente gosta, para que eles continuem, né?
Para mim, eu fiquei triste porque eu comecei a pensar que realmente tem muita banda que eu gosto, que queria ver, que eu não vou ter condições de ver porque elas vão acabar. Isso me deixou
triste. Você nem vai ajudar elas.
Não sei nem como... Não tem nem como. Tipo aquele, tipo, no final da vida, não dá mais, tá ligado? Tipo, o morro vai ceder e você só olha pra ele e fala: tem um lugar especial pra você no céu. Leandro?
Complementando aí o que o Cris falou, é uma via de mão dupla, sim, com certeza, cara. Mas, pô, você tá escutando uma banda aí direto, você curtiu, vai lá procurar alguma coisa deles ali, cara. Vê como você pode ajudar, cara. Né? Porque é um tempo difícil aí pra todo mundo aí. Tem que dar um incentivo aí pra essa galera aí. Lembrando que vida aí, principalmente essa época, cara, sem música, ia ser muito pior.
Se você também tiver em condições, né, velho? Sabendo que a situação é difícil,
claro, né,
uma banda pra todo mundo, né? Então, vamos... Se você tiver
chegar aí e gastar metade do teu salário com todas as bandas que você ouviu no mês. Não, cara, não. As bandas que você curte mesmo aí, cara. Que você não quer que... Você quer que elas passem disso aí, tranquilo. Dá uma força para elas. Acho que é o momento, cara, de demonstrar.
É verdade. Que não, porque não é porque a pessoa tá em cima do palco com a guitarra que ela é rica. Mas vamos lá, para Rodrigo não ficar hashtag chat. Vamos logo para qual cerveja vocês estão tomando. Eu vou começar. Por quê? Porque eu quero começar.
Mas você sempre começa.
Eu nunca começo.
Então vai lá.
Aqui, ó. Eu tenho essa aqui da Microbrasserie Charlevoix. Tu conhece essa, Leandro?
Não conheço, não. Não tenho dinheiro pra essa, não.
É a Dominus Vobiscum. Triple. Sei não o que é isso, não. Se você quer uma blonde, strong beer, 9%. É bom pra segunda-feira começar... Minha orelha aqui, ó, tá vermelha aqui, ó. Tá queimando.
Tá latinando.
E esse aqui é o copo. Vou mostrar pra galera do Facebook, do YouTube. Se você quiser ver, é só ir no YouTube e ver. Esse é o copo da última turnê do Slayer, da turnê de despedida. Pô,
tira uma foto do copo para o Instagram, para a galera ir lá no Instagram, do Boteco do Metal e ver.
Né? É verdade, vou fazer isso. Eu posso fazer a minha da cliques na minha coleção de copos e de talheres, tudo de rock and roll que eu tenho, porque eu tenho o jogo de talheres do Pink Floyd também, que é muito bonito. E é muito boa essa cerveja, é muito bom esse copo, tomar cerveja nesse copo também. Esse aqui era a turnê de despedida, que era para ser a turnê de despedida, mas aí eles foram pro Rap Montreal, aí não foi a de despedida. Mas eu me despedi duas vezes. Rodrigo já tá aí, ó, com a Trooper, mostrando aí para quem quiser ver.
Pois é, hoje foi a Trooper, apoiando aí os artistas. E é isso aí, é a Trooper. É boa, eu gosto. Vi lá para hoje e muito boa. 4,7% de álcool.
É uma loira essa aí, Rodrigo? É uma...
Cara, eu tava justamente procurando qual que é o tipo e não achei aqui.
Mas ela é lager, né? Ela é uma lager de uma loirinha, né? É uma clara, não é uma escura, né?
Ela é clara, trupe.
É.
É uma ale, eu, né, cara?
Ela tem bastante o gosto ali do malte, do... Não sei qual que é o tipo, mas é a Trooper. É boa.
Vá, Cris. Tem Santa Rosa, a Trooper?
Pois é, eu tava pensando, será que tem lá no mercado do João, lá do... Tem no
TG.
Mercado TG. Um abraço pro pessoal do Mercado TG.
Abraço aí, velho.
Ó, as propagandas. Pode fazer isso, o YouTube vai derrubar nosso vídeo, cara.
saí da Holanda pra Alemanha. Então, tô tomando uma Deb. Como é que é? Uma Deb. 5%, loira.
Isso.
Leve, muito leve pro meu gosto, mas é o que tem. Prefiro até a holandesa, bem parecida com essa, mas a holandesa é um pouquinho mais
forte. Meu irmão, se é leve pra Cris, isso aí é pior que água mineral, diz aí, Leandro.
Não, é bem, é uma aguinha mesmo. É pior, é mais leve que Brahma.
Eu tô tomando uma do vizinho aqui, do Brasseur de Montréal.
Meu irmão, véio, o cara tá fazendo a propaganda do bairro dele, velho. Existe.
Não, isso. E fica, a cervejaria fica realmente a 5 minutos de casa, fica atrás do parquinho que eu levo minha filha. Aí eu falei, pô, é aqui? Ele aí eu parei lá e comprei uma cerveja, velho. É. Mas é uma blonde, cara, essa cerveja de finta. Eles têm várias cervejas, todo com o nome de bairro daqui, se você estiver interessado. Né, uma ale blonde. Vocês falaram do álcool, 5%. É bem levinha, cara. É pra começar segunda-feira de leve, né? Igual Plínio, né? Tá bom.
Eu hoje, Rodriguei, que Rodrigo é que gosta dessas cervejas. Você vai na casa dele, é só 9%, 10%, 60%, 200% as cervejas. Tá ligado? Aí é bom que eu bebo tudo, né? Aí eu saio lá doidão e volto pra cá. É o bicho.
Quando sai, né?
E além, quem quiser beber essas cervejas e postar pra gente ver, como é que faz, Rodrigo? Como é que se comunica com a gente?
A gente tá em todo lugar, cara. A gente tá no YouTube, tá no Anchor, tá no Spotify, tá no Google Podcasts, no Apple, na Podcast Addicted, Overcast, Pocket Casts. A gente tá em todo lugar.
Mesmo você, você tá em todo lugar, só não tá no vídeo.
A gente tá também na Rádio Canção FM de Santa Rosa.
Cara, você tá fazendo muita propaganda embarcada aqui de Santa Rosa, velho.
Eu tô recebendo por fora aí.
É, divide esse jabá, hein. E, pô, você tá bebendo junto com esse podcast, chegou até aqui, com certeza tá bebendo. Manda lá pra gente aí, ó, lá no Twitter do Boteco do Metal, ou no Facebook do Boteco do Metal, ou no Instagram do Boteco do Metal. O que você tá bebendo aí, enquanto você acompanha a gente?
É, cerveja, porra, da
conta? Ou você precisa de algo mais pesado, um absinto?
Show de bola, velho. Show de bola essa sugestão. Manda aí, velho. Se tiver bebendo alguma coisa, tira foto, velho. Bota, faz o Instagram, marca a gente, bota no Twitter, bota no Facebook. Fala aí, manda um e-mail.
É, manda a hashtag lá, Boteco do Metal, que a gente acha.
É verdade.
E
se você estiver assistindo pelo YouTube, Rodrigo, faz o quê?
Clica em subscribe e no sininho para receber as notificações.
Que é toda quinta normalmente. A não ser quando dá tudo errado. Porque a gente trabalha o dia todo e fica fazendo, editando e trabalhando.
É.
A gente trabalha duro por vocês aí.
É verdade.
Isso é.
Vamos lá, Cris. Seu poema. Você disse que tinha um.
Cara, eu queria deixar um pensamento. Que é uma parte da música do Sacred Outcry. Que diz mais ou menos assim. Eu não sei se eu deveria esperar pelo melhor. Ou aprender com o pior. Beijo.
Tá que pariu. Eu não sei se eu me apaixono ou se eu me mato, velho. Tá que pariu.
Boa, Cris. Boa, boa, boa.
Parabéns, galera. Muito obrigado, Leandro, Cris, Rodrigo. Por mais um programa. Show de bola. Até semana que vem. Valeu.
Valeu.
Tchau, tchau. Oh, gente.